Olá de novo e bem-vindos ao Hipótese Nula. Hoje estou eu, Bernardo e a Mariana, o Pedro não pode infelizmente estar presente, mas esperemos estar ao nível do Pedro. Queres dizer olá?
Olá, caros ouvintes.
Muito bem, já estão aqui a escutar a voz da Mariana. Hoje, o que é que nós vos vamos trazer? Vamos falar, sobretudo, de dois artigos. Um, que é também uma espécie de guideline, pelo menos um documento de consenso sobre a utilização da albumina endovenosa. E o segundo é uma espécie de revisão sistemática barra análise de subgrupo de três ensaios sobre aspirina em prevenção primária, focada nos doentes que descontinuaram a aspirina. Se calhar, começando então pelo primeiro estudo mencionado, pelo tal documento de consenso. Portanto, isto é um documento chamado Use of Intravenous Albumin, a Guideline from the International Collaboration for Transfusion Medicine Guideline. E como o nome indica, é um documento de consenso por um grupo multidisciplinar, composto por médicos de várias e diferentes especialidades, desde medicina interna até hematologia, passando por todas as gastroenterologia, portanto, passando por todas as especialidades aqui implicadas, pediatria também, e que decidiu reunir a evidência que existia sobre o tema, fazer uma revisão sistemática e estabelecer recomendações à luz da metodologia GRADE, que é, para quem não sabe, é uma metodologia tipicamente utilizada e talvez a metodologia mais fortemente recomendada, com algumas nuances, e a Mariana, por acaso, certamente terá uma opinião sobre isso, por causa de outro trabalho onde ela está a participar, mas pelo menos tipicamente e classicamente costuma ser esta metodologia utilizada, é também recomendada pela Cochrane, se não me engano, e é uma forma sistemática, baseada na prova, na evidência e pragmática, de estabelecer recomendações sustentadas em revisões sistemáticas de, esperamos nós, de melhor qualidade possível. E é uma metodologia que também avalia a qualidade da prova de base e das próprias recomendações. Mas depois a Mariana, se calhar, já falará melhor sobre isso. Pronto, e então este grupo multidisciplinar, financiado por o que eles dizem ser um grupo de coordenação de Ontário, de Canadá, uma região que eu até conheço bem, onde já vivi, onde fiz um mini fellowship, um tema diferente, e portanto foi financiado por esta entidade que, apesar de tudo, segundo que eu digo, não parece ter tido participação nos inputs da guideline e da recomendação, e além de utilizar a metodologia GRADE, ainda utilizou critérios baseados, pelo menos fundamentados, no United States Preventive Service Task Force, um grupo também tipicamente nós conhecemos bem, que costuma fazer as recomendações típicas em variedíssimos temas. E, portanto, eles fizeram uma revisão sistemática, que reuniu informação até novembro de 2022, uma revisão feita da forma de alta qualidade que estamos habituados, registada no Prospero, com pesquisa em múltiplas fontes, Medline, etc., e muitas outras, Cochrane também, e depois da revisão, tenta estabelecer recomendações através de tal metodologia GRADE, e sem entrar aqui em muitas informações acerca da GRADE, a Mariana, se quiser comentar melhor sobre isso, vou já, então, para os resultados barra conclusões. Eles, depois disto tudo, chegaram à conclusão que a prova científica subjacente era baixa, no geral, e, desculpem, fizeram apenas recomendações condicionais, baseadas em prova baixa, portanto, com uma baixa certeza de recomendação, tendo em conta que surgiram apenas duas recomendações. Uma para a utilização da albumina endovenosa na peritonite bacteriana espontânea, com baixa certeza de recomendação, e, como eu já disse, recomendação condicional, e outra também condicional, na paracentese de grande volume, que é definida tipicamente acima dos 5 litros de volume drenado. E esta aqui, muito baixa certeza. Portanto, a outra baixa certeza, esta muito baixa certeza. Deixo ainda uma nota de rodapé para o facto de, na cirrose, no geral, eles não recomendarem, e particularmente no grupo de doentes com síndrome hepatorrenal, onde outras guidelines, outras normas costumam e continuam a recomendar a utilização de algum meme neste grupo, eles não recomendam porque dizem que não haver nem sequer um ensaio controlado de aleatoriedade, e segundo esta metodologia não podem estabelecer uma recomendação nestas circunstâncias. Portanto, não chegam sequer a estabelecer recomendação, e bem, não é? Porque segundo esta metodologia não o podem. Portanto, é isto que nós temos no final, apesar de aumentar muito na moda, existem aquelas pessoas, muitas pessoas, que recomendam albumina até noutras populações, até como vasopressor, na insuficiência cardíaca, doentes com hipoalbuminémia. Existe aquele famoso e recente artigo dos 10 mitos da albumina, muito partilhado, mas se quisermos ser pragmáticos e baseando-nos na melhor prova, sobra-nos isto. E não nos esqueçamos que a albumina é um fármaco com complexidade de administração, um fármaco que é bastante caro, segundo a última vez que eu perguntei no Bruxelas sobre o assunto, e portanto é isto. Mariana, o que é que tens a dizer?
É isso, o tema da albumina parece que toca em várias doenças, vários problemas, mas sobretudo eu acho que há assim dois grandes grupos. Albedo crítico, não é? Vê-se muito dar-se no cuidado nos intensivos, nos doentes críticos, e eu também quando passei por lá. E como tu dizes, eu enquanto estava lá, foi apresentado o artigo dos 10 mitos da albumina. Mas apesar disso, frequentemente via, pronto, olha, vamos tentar a albumina, aquela coisa, pronto. E depois toda a gente dizia, a albumina já teve de facto muito na moda, depois vieram-se uns estudos, mas olha, a albumina está baixa, eu acho que é de tentar, pronto. Isto, há uma certa geração é que se inclinava mais para isto.
E tu dizes muito ser utilizado. Na unidade onde eu estagiei, por acaso, não me lembro. Lembro-me só coisas particulares, uma recomendação de um nefrologista, mas nem sequer foi dos intensivistas. Portanto, a filosofia da unidade onde eu estagiei nem sequer era muito do que eu me favorável para a albumina.
Na minha, sim.
Na tua era
Mas é
mais.
que também, acho que tem a ver com a geração que lá está, mais velha.
Pois.
E a malta nova. Pronto, vi sempre essa dificuldade de gerir a obediência e o seguir melhor evidência. Mas pronto, eu acho que isso é interessante sempre desse ponto de vista, as pessoas saberem então, é sempre importante relembrar que a evidência por trás das recomendações, mesmo para o doente crítico variado, a evidência é fraquíssima ou mesmo inexistente. Mas
E deixa-me só fazer, desculpa, um preâmbulo, não esqueças o que vais dizer, e neste caso estamos a falar do doente crítico. Na guideline, por acaso, eles recomendam não administrar com uma moderada certeza de evidência. Portanto, onde parece haver maior certeza de evidência é para não recomendação de utilização. Dá um mínimo
exato.
de crítico, desculpa, continua.
Não, não, é um bom ponto. E mesmo assim, o melhor nível de evidência que nunca arranjamos é o moderado. Isto porque, e vão ver os estudos, há uma dificuldade em cada estudo dá o seu tipo de outcome particular, tem metodologias ligeiramente diferentes, e às vezes fica de facto muito difícil poder-se comparar e fazer uma recomendação óbvia, não é? E a evidência é muito incerta, se as palavras são bem à cabeça, às vezes em inglês, mas
Estimativa de ponto, é isso que estás a dizer.
sim, estimativas, não estimativas, bem, enfim, diferente. Os valores que eles encontram têm graus de incerteza elevados e pronto, é de facto complexo. Pronto, para a metodologia GRAI, de facto, pode ser talvez das melhores que nós temos, porque é muito exaustiva, tenta atingir muita
sistemática,
objetividade,
não é?
é muito sistemática, é para toda a gente, pronto, tem de avaliar da mesma forma, tenta-se, mas na mesma, há sempre subjetivismo aqui. E aliás, faço aqui uma ressalva que saiu para aí ontem, anteontem, um artigo na JAMA do Ioannidis e do outro, que eu não conheço, sobre exatamente o subjetivismo na evidência médica. Porque está lá sempre subjacente, na verdade. Mas pronto, indiferente, a metodologia GRAI de facto é boa, mas também tem limitações, como sempre, tudo na vida. E a dada altura, também por ser bastante exaustiva, perde-se um bocado nesse processo e não só por isso, mas como depois tenta discriminar vários graus de recomendação, mas quando na prática a pessoa depois vai ler a guideline, parece que está uma data de coisas recomendadas, mas depois quando se olha bem para o grau de evidência e para o nível de recomendação, percebe-se que aquilo é uma laracha, não, se calhar não é recomendação nenhuma, é assim um feeling. Na verdade,
Eu acho
depois
que é.
o feeling, porque o nível de evidência é fraquíssimo e o nível de recomendação também é baixo, só que as pessoas só leem a frase e acham que é a recomendação e é igual às outras.
Sim. Eu acho que
E
também
portanto.
é a questão da recomendação condicional, porque a recomendação condicional é um bocado mais subjetiva à escolha desta recomendação condicional, ou seja, é um bocado mais subjetivo no que é que se baseia, e as pessoas podem de facto escolher, e podem escolher picos diferentes, portanto, mesmo dentro do grade existem algumas diferentes abordagens de utilização, não é? Do pico que se escolhe, o outcome que se quer escolher como principal, mas pronto, desculpa.
Pois é isso, e pronto, mas agora há os Wiki Guidelines que funcionam de forma um bocadinho diferente
Pois é, isso que eu queria que queres
depende da
comentar um bocado mais sobre isso, porque eu depois até me lembrei que vocês na
plataforma.
Wiki Guideline, para quem não sabe, são um preâmbulo, são aquelas umas guidelines quase internacionais e mundiais feitas sobretudo de iniciativa por infectologistas, mas também por outro tipo de pessoas dedicadas ao stewardship antibiótico e infecção e etc., como o Brad Spelberg, e a Mariana, se não me engano, está a participar na infecção do trato urinário, e eles não utilizam metodologia grade, segundo o que eu percebi, certo, Mariana?
Não, é uma versão mais simplista, e que basicamente não tem medo, não tem tanto medo de admitir a incerteza. Então, no fundo, há dois tipos de recomendações. Há as recomendações, que são as, digamos, as fortes, em que é quando existe de facto boa evidência, então nós fazemos uma recomendação a dizer A ou B. Quando não existe, chamamos-lhe clinical review e, olha, fazes um sumário dos achados existentes, dizendo que e demonstrando as incertezas que existem, e sem fazer propriamente uma recomendação, e deixando um bocadinho à margem de que depois cada médico saber perceber se aquilo se aplica ao seu contexto, se não, o próprio saber interpretar um bocadinho a incerteza, dos dados. E portanto, só estes dois tipos. E depois uma pessoa acaba por perceber que são muito poucas as situações em que existe uma clara recomendação. A maioria são sempre clinical reviews, porque de facto a evidência é sempre muito, muito difícil. Haver tipo, claramente uma evidência forte é raro, é muito mais raro isso acontecer do que o oposto. Só que eu acho que a maioria das guidelines não dá esta ideia, não transmite esta ideia, enquanto que as Wiki Guidelines transmitem mais essa ideia. E também permite mais liberdade ao médico, portanto, porque o médico se apercebe da falta de evidência em imensos domínios clínicos e da incerteza que
Mas
tratar
também.
certas situações em certos contextos tem, e portanto o próprio médico sente-se menos obrigado a seguir uma data de recomendações, mas sente-se apoiado e orientado na mesma por aquela guideline, que é muito mais simples também, mais leve de ler, não é? Não são tipo infinitas páginas. Depois tem género, uns anexos gigantes, que é onde se apresenta a revisão sistemática, pronto, quem gostar de ver de facto quais é que foram os estudos analisados, o pormenor, mas a guideline em si é mais simples.
Mas não parece assim tão diferente da metodologia grade, pelo que estás a dizer. Não sei, se calhar o processo se calhar é, mas a conclusão final, ou seja, vendo esta guideline, também é mais ou menos simples, como estás a dizer, eles só estabeleceram a recomendação em dois tópicos e a tal recomendação condicional, que é uma recomendação, como o próprio nome diz,
Mas eles
condicional.
avaliam o nível de evidência 1, 2, 3,
Sim.
tem mais níveis discriminatórios. O outro não, o outro é ou é bom ou é o resto, é o saco dos restos.
Pois, pois. Mas pronto, mas ainda assim, acho que é melhor do que nada, e eu gostava também de comentar, não,
Sim, é ótimo.
eu mencionei no blog que no mesmo mês, ou pelo menos com uma janela temporal muito curta, foi também publicada uma guideline da Associação Americana de Gastroenterologia, não só sobre albumina, mas sobre drogas vasoativas e albumina nos doentes com cirrose, e que eles chamam de Expert Review. Epá, e aqui é a desproporcionalidade de competência metodológica é gritante, porque isto é uma recomendação de uma sociedade, eles não utilizam metodologia nenhuma, parece que fazem condensações do vazio, não é? Eles dizem que é uma recomendação de expert, mas pá, isso dá para tudo, não é? Não, não se baseia em nada de especial, a não ser opinião de perito. E lá está, e nessa recomendação, no meio dessa guideline, eles recomendam a albumina na cirrose, ao contrário desta que nós trouxemos, que é baseada nas evidências sistemáticas, em prova científica.
Não, esta está tipo, tá muito bem feita e vê-se. E tu percebes isso porque vê-se que eles claramente estão a transmitir a ideia da incerteza e de que a evidência é uma porcaria.
A malta dentária é muito forte. Eu sei que ganho um viés, mas eles
Não,
em
os
termos de
canadianos são muito
investigação.
bons.
Sim, os canadianos no geral, sim, mas pronto, eu conheço melhor o Ontário.
Sim, é verdade, eu conheço.
Isso também
Mas
tem
é.
canadianos fora do Ontário.
Esta dá para perceber que é que está bem feita. Mas pronto, então. Já há um bocado atrás, estava a dizer no doente crítico e ao doente cirrótico, quais são os temas que nos interessam um bocadinho mais?
Pois.
Doentes que nos interessam mais? Tipo, pediatria, não quer saber.
Exato.
Eu acho que isto é sempre bom recordar, porque eles por acaso têm uma tabelinha com estudos a decorrer, e há uns na lesão renal aguda e na pneumonia e não sei o que mais. E ainda há um aqui, pelos vistos, na cirrose descompensada, peritonites bacterianas espontâneas, eventualmente um hepatorrenal, vá. Acho que diria que era assim um bocadinho mais, assim, mais comum nas situações em que a albumina está recomendada.
É utilizado.
Mas é que quando uma pessoa vai dar mesmo a evidência, porque assim, então, basicamente, o que esta guideline também recomenda nos doentes cirróticos, há duas assim, situações em que eventualmente pode ser considerada. Então é a paracentese de grande volume, portanto mais do que 5 litros. Aí pode estar recomendada para prevenir disfunção circulatória induzida pela paracentese. Relembrar este termo, já vamos discutir um bocadinho mais à frente. Disfunção circulatória induzida pela paracentese. No doente com peritonite bacteriana espontânea. Pronto, parece haver talvez um benefício de redução de mortalidade, mas quer dizer, é uma evidência de muito, de baixo grau de certeza. E acho que, no fundo, é isto. Mas então, o que é que eu acho que é mais interessante ver? É que a pessoa ouve esta recomendação e pensa: pronto, ok, está bem, tenho certeza, disfunção circulatória induzida pela paracentese, vá-se lá saber o que é que isso é. Quando a pessoa vai ver melhor, o que é que. Vem de dois ou três RCTs, incluindo este surrogate marker para, de facto, disfunção circulatória real. Então, o que é o marcador deles? É a renina. Eles vão medir a renina, género pai, 6 semanas depois da paracentese. Eu já perdi aqui, eu
Acho que
tinha
é no
isso.
sexto dia.
Ou
Não,
seis, exatamente,
não
6 dias.
sei se isto teve inspirações bíblicas, mas eles me deram a renina sérica no sexto dia depois da paracentese. Não sei bem porque o dia, se calhar inspiraram no Gênesis.
Exato, eu agora não tenho aqui.
Mas é engraçado esse sexto dia.
Onde é que eu tinha isto? Não, já disse. E pronto, e no fundo é isso para eles: a disfunção circulatória pós-paracentese. E que à partida então será um marcador de outcomes que interessam, nomeadamente mortalidade, tempo de internamento ou mortalidade intra-hospitalar, disfunção renal. Complicações da cirrose, mudar todas as coisas. Portanto, a evidência para outcomes que realmente importam é fraquíssima. E às vezes os estudos, tipo, pelos vistos, definem esses outcomes de forma um bocadinho diferente, o que mais uma vez dificulta a comparação entre estudos. São estudos com poucos doentes, o maior tem cento e poucos doentes, deste aqui das paracenteses de grande volume. E quando uma pessoa soma isto tudo, a maioria deles não tem nada de benefício nas mortalidades, nem nada de outcome relevante. Talvez na PBE haja uma aparência de benefício na mortalidade, mas como disse, são estimativas incertas, ou porque o estudo é pequeno, ou porque tem algumas limitações metodológicas.
Usaram dados diferentes de albumina e exato. E depois é incerto se é útil para todos os doentes
Particulares, obviamente,
com
na
PBE.
esperança de que lhes faça alguma coisa de bem, mas há um que eu já não sei em que situação concreta, mas em que a albumina aumentou o número de doentes com edema pulmonar.
Pois eu
Pronto.
também me lembro de ler isso. Também me lembro de ler isso.
Ou seja, isto é muito incerto, não? Acho que a maioria das pessoas não tem, infelizmente.
Ok, houve aqui uns cortes, houve partes que não se ouviu, mas pronto, acho que a conclusão geral é que realmente o benefício é incerto e mesmo nas coisas recomendadas, ou seja, PBE e paracentese de largo volume, mesmo aí, recomendo-se apenas condicional, portanto, é importante repetir, e com baixa certeza de evidência no caso da PBE, e muito baixa certeza de evidência no caso da paracentese de largo volume, pelo que já falamos. Portanto, acho que é isto, não é, Mariana? Então, agora, se calhar, passamos para o outro, se calhar, comentamos mais rapidamente, até porque não tivemos acesso ao documento na íntegra, e, portanto, é uma research letter para o Circulation, que é aquele jornal da Associação Americana de Cardiologia, ou do coração, aliás, eles chamam American Heart Association, e chama-se Outcomes After Aspirin Discontinuation Among Baseline Users in Contemporary Primary Prevention Aspirin Trials, a meta-análise. Portanto, é uma meta-análise baseada nos três conhecidos ensaios controlados e autorizados da aspirina na prevenção primária, que saíram quase todos no mesmo ano, 2018 e 2019, se não me engano, começam todos por A, e são eles o ASPRI, o ASCEND e o ARISE, um nos diabéticos, outro nos cardiovasculares de alto risco e outro nos doentes idosos, como já sabemos, chegou-se à conclusão que a aspirina na prevenção primária nem neste grupo de doentes de risco seria uma coisa útil. O eventual benefício é prejudicado pelo malefício de aumento de risco hemorrágico, portanto, não, acaba por não ser útil. E estes autores, baseados já num estudo observacional que tinha saído de uns investigadores suecos, foram pegar especificamente nos doentes que já faziam aspirina e cuja aspirina foi descontinuada. Portanto, não nos começaram, mas nos que descontinuaram. E acabam por ser 15, são 15% desses doentes, mas são muitos, são 7 mil e tal doentes. Dos quase 50 mil doentes totais no conjunto destes três ensaios, portanto, 7 mil doentes de três ensaios, doentes adultos e de uma destas três populações que eu acabei de dizer, e em que o comparador era descontinuar a aspirina ou manter a aspirina, e o outcome primário que eles foram ver foram eventos cardiovasculares. Verificaram que havia mais eventos cardiovasculares nos doentes que descontinuaram a aspirina e, pelos vistos, não encontraram maior risco hemorrágico. Neste doente, ou pelo menos é incerto, porque o intervalo de confiança é grande. Pronto, é isto. Deixa-nos um bocadinho na dúvida. Faz lembrar aquele ensaio do ano passado, acho que é o Frehley-F, acho que era assim que se chamava, em que dos investigadores holandeses, que nós falámos aqui, em que nos doentes em que pararam os NOACs, pararam os antagonistas da vitamina K, aí o benefício do NOAC já não tinha sido o mesmo dos que queriam começar de novo. De qualquer das formas, eu acho que isto continua a ser mais um estudo observacional do que uma revisão sistemática como meta-análise propriamente dita, porque isto é pegar um grupo minoritário de doentes de ensaios e ver o que é que daí sai. O John Mandrola até vai mais longe e chega a dizer que as meta-análises são, na gênese, de certa forma, uma análise de subgrupos. Nunca tinha visto dessa forma, mas realmente. Se calhar tendo a concordar, pensando desse ponto de vista, eu acho que também depende, não é? Depende do tipo de meta-análise. Se for uma meta-análise de ensaios totalmente homogéneos e sempre a mesma população, sempre o mesmo outcome, acho que é um bocado diferente. Neste caso, acho que concordo, este tema. É muito parecido com uma análise de subgrupo, mas em vez de ter um ensaio, são três ensaios. E, portanto, eu acho que isto é uma coisa com muita incerteza. Eu acho que nos doentes selecionados a que nós queremos parar a aspirina, eu não vejo porque não deixamos de parar a aspirina, não é? Com os doentes idosos, frágeis e que só fazem aspirina por prevenção primária e que já tiveram um evento hemorrágico, não vejo porque não. Mas pronto, fica aqui o sinal e pode ser que haja um ensaio no futuro que nos diga mais alguma coisa, Mariana. O que é que tens a dizer?
Pois é isso, eu acho que acima de tudo reina a incerteza e era interessante ver aqui um estudo dedicado a estudar isto. Também concordo que isto na verdade são análises de subgrupos. A tentativa da meta-análise é exatamente para pô-los todos no mesmo balde e ver se todos juntos já permitem ter um bocadinho mais poder de análise e estatístico para tirar alguma conclusão. É como tu dizes, eu também tendencialmente pararia aspirinas, na maior parte daqueles que me pareçam muito saudáveis, ainda mais naqueles que já têm alguma tendência hemorrágica e que isso se veja, ou que já tem uma anemia ferropénica, que já está a ficar, não sei, ou é sintomática ou tem potenciais complicações. Quando já for assim, é assim, uma pessoa pode sempre questionar, mas imagina que ele já tem. Sei lá, vê-se que tem bastantes placas ateroscleróticas a vários sítios. Não sei se nesse aí eventualmente poderia manter, mas não sei. Questionável.
Pois,
Houve
isso aí está
mais
na
uma
questão.
evidence-free zone para variar. E pronto, como
Isso aí
grande.
está na questão. Acho que nem os hemodinamistas sabem muito bem, e ainda há pouco tempo ouvi as provas de agregação do professor Pedro Gonçalves, que é cardiologista no Santa Cruz e no Hospital da Luz, e um dos tópicos foi esse. Realmente, no caso, a estudina é diferente, não é? Quando existe uma grande. Eles agora chamam de carga aterosclerótica e medem por diversas formas. No caso dele, ele focou-se muito na jota coronária, mas pronto, existem outras formas. Para não falar desse assunto, só falando agora de como estamos a falar, na estatina, acho que é pelo menos menos discutível. No caso dos antiagregantes, mesmo eles, pessoas que se dedicam a isto a fundo, não são, pelo que eu percebo, não são muito a favor de o fazer. E pronto, neste momento não temos nada que nos diga que o podemos fazer. Não há nenhum ensaio focado nestes estudantes com. Como estava a dizer, com a carga aterosclerótica elevada, mas pode ser que no futuro haja, sobretudo se calhar em mais jovens, menos risco hemorrágico. Isto, à luz da tendência recente de que as pessoas mais jovens com maior risco se beneficiam mais, não é? Porque se beneficiam mais ao longo do tempo, neste tipo de medicamentos de prevenção, mas pronto, é isso.
Pois é, isso é dúbio, é dúbio. Era giro ver, era interessante estudar isto, tanto em populações mais jovens como em populações mais velhas. E como sempre, eu isso concordo completamente com aquela posição do Vinay e do Adam Cifu, que publicaram há uns tempos, há uns anos, um artigo a dizer, a questionar se os RCT não deviam vir com uma data de validade. E é verdade, se calhar há não sei quantos anos, até podia haver algum benefício na prevenção primária, da maioria dos doentes e de mais idade e não sei quê. Mas hoje em dia, com alguns avanços médicos pronto, é diferente, já não há benefício na prevenção primária. Portanto, o tempo muda as condições, baseline, muda o tipo de pessoas que tratamos, e por isso vamos ter de estar sempre a fazer novos estudos e a continuar a perceber se há de facto benefício naquilo que já parece estar tudo estabelecido que há benefício. É sempre uma contínua aprendizagem.
Pronto, acho que é isso. Boa, bem lembrado de teres trazido esse aqui, que é realmente um tema bastante interessante. Mas pronto, acho que podemos dar por terminado aqui o nosso diálogo super interessante e, como é que se diz? On the topic, não é? Tipo, sempre em cima do conhecimento. Humildade à parte. E é isso. Eu espero que tenham gostado. Agora, se calhar, recomendações culturais, eu já. Passo já para a minha, então, rapidamente. Já tinha dito que tinha uma para dizer e que não queria dizer no episódio anterior, mas digo agora que é um livro que eu li no mês passado, ou pelo menos recentemente, chamado Da Ciência do Amor e do Valor da Vida, da doutora Isabel Galvez Saneto, diretora da Unidade de Cuidados Continuados e Paliativos no Hospital, do Hospital da Luz. Eu tenho aqui algum viés, estagiei nessa unidade, mas pronto, objetivamente e tentando ser o mais imparcial possível em relação ao livro, eu acho que é mesmo uma excelente introdução aos cuidados paliativos. Porque o que é feito é uma divisão em vários capítulos de tipologia de caso do doente paliativo, onde é feita uma introdução assim muito breve do caso e fala-se em problemáticas específicas de lidar com um caso em contextos e formas diferentes. E isto acaba por ser, eu acho, útil tanto para médicos como para leigos, ou seja, como para não médicos, porque são abordados problemas que as pessoas facilmente compreendem, os casos são resumidos de forma sucinta, e eu acho que é uma boa forma das pessoas perceberem um pouco do dia a dia nos cuidados paliativos. E pronto, gostei muito do livro, mais do que até estava à espera. Acho que o título pode ser um bocado enganador, pode parecer assim uma coisa mais tipo self-help, mas não
Exato,
achei,
lamento.
não, exato, mas não achei muito. E pronto, é isso. Mariana.
Não sabia. Olha, agora estava aqui a pensar e talvez aqui os últimos tempos, semanas, eu tenho sido mais marcada por música. Música clássica, música que eu cada vez tenho vindo a gostar mais e fui a dois concertos na Gulbenkian, agora. Estes tempos, o último esta semana da Paixão de São João de Bach, e adorei. De facto, há música de uma qualidade insondável. Mas isto é uma pessoa tem sempre de ir aprendendo a gostar, não? Uma pessoa não nasce ensinada a gostar deste tipo de música, mas quanto mais ouve, quanto mais se deixa penetrar pela qualidade musical e instrumental, de facto é fascinante e é de uma beleza, quer dizer, que desarma. E portanto a minha recomendação é aproveite os concertos da Gulbenkian, há imensa oferta. Fui a um há mais tempo, um concerto participativo. Agora estou com uma branca no concerto exatamente em que foi. Mas qual é? Ui, que irritante. E os concertos até são relativamente acessíveis, e o coro da Gulbenkian é ótimo, a orquestra também. Vamos, é a minha recomendação.
Boa, eu também devia ir mais, mas também recomendo o mesmo que a Mariana disse, acho que a Gulbenkian é incrível. Portanto, e declarando sem qualquer patrocínio pela Fundação Carlos Gulbenkian, damos por terminado o nosso episódio e espero que tenham gostado. Fiquem por aí e pode-se não se esqueçam dos vossos telefones e os logs familiares. Até lá.